Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar A Terra Prometida, Os Ciganos de Souza, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Vencedora do Prêmio Roquete Pinto, de incentivo à produção radiofônica brasileira.
Durante 40 anos, Moisés liderou seu povo na fuga da escravidão do Egito pelos caminhos tortuosos do deserto. Milhares de judeus depositaram nele a sua esperança de libertação. E somente depois de muita dor e sofrimento, aquele povo conseguiu finalmente alcançar a terra prometida e vislumbrar um futuro melhor. Para mais de 400 famílias de ciganos Calom, uma cidade no alto sertão da Paraíba, também poderia ser considerada como uma terra prometida. Era lá para Souza, um município de 66 mil habitantes, o terceiro maior em território no estado, que os ciganos, ainda nômades, sempre voltavam e se instalavam até resolverem partir para uma nova caminhada. A dona Dolores, de 78 anos, ainda lembra das andanças pelo estado da Paraíba, mas não esquece que Souza era o porto seguro para os ciganos.
Nós vivíamos pelo mundo andando, sempre aqui na Paraíba. Nós passávamos um mês num canto, um mês no outro, dois meses no outro. O lugar que nós pegávamos mais para passar 5, 6 meses era aqui em Souza.
O Pedro Maia, de 83 anos, era quem liderava o grupo nômade dos ciganos na Paraíba. Era o responsável por fazer os contatos com as autoridades em cada cidade paraibana em que os ciganos chegavam, para não ter problema.
Chegava numa cidade do chefe, eu. Era por direito, não podia dispensar. Ia falar com as autoridades, com o delegado, com o prefeito, com os direitos. Aí nós ficava ali, né? Se arranchava, como era o nome. Nós se arranchava ali, aí ia trocar, animar. Cavalo, burro, jumento, leboia na bicha ali a mão.
Se Souza era considerado uma terra segura para aquele povo nômade, um dos grandes responsáveis por isso era Antônio Marques da Silva Maris, prefeito da cidade entre 1963 e 1969, que sempre foi considerado um amigo dos ciganos, abrindo as portas do município para aqueles caminhantes. O reconhecimento em relação à contribuição de Maris é muito forte. Um dos cantores da comunidade cigana de Souza, Antônio Maris, de 42 anos, carrega no seu nome a homenagem ao ex-prefeito e ex-governador.
O nome Antônio Marques da Silva Maris foi em homenagem ao governador de saudosa memória, né, Antônio Marques da Silva Maris. Sou afilhado dele, afilhado de batismo. Era uma pessoa muito querida dos ciganos, né, até hoje é querida. Foi embora fisicamente, mas a memória eternizou no meio do cigano e por isso o nome.
Quando chegou ao governo do estado, na década de 80, Maris deu uma contribuição ainda mais forte para o que foi o estabelecimento definitivo dos ciganos em Souza. Ele trabalhou nas negociações para que fosse definido um terreno onde os ciganos pudessem se instalar. A área foi batizada de Rancho, pois os ciganos sempre arranchavam naquele lugar. Era o ano de 1982. A dona Dolores recorda das primeiras casinhas do rancho, todas de taipa.
Isso aqui era uns campos, começamos a fazer umas casinhas de taipa. Depois, o governador Antônio Maris instalou essas casinhas de tijolo para nós, pequenininha. E os ciganos foram negociando, trabalhando e crescendo essas casinhas, porque o povo tinha deles que os filhos eram muito dormidos do lado de fora.
Para Moisés e seu povo, Deus prometeu uma terra fértil, onde ia correr leite e mel, e ninguém mais passaria necessidades. Mas a terra dos ciganos em Souza não é como a terra prometida de Moisés. O que corre no sertão da Paraíba é o esgoto a céu aberto. Assim, tais como as 10 pragas que Deus mandou aos egípcios que impediam a fuga de Moisés, ou os 10 mandamentos que ele enviou a Moisés para repassar ao seu povo, os ciganos Calon também precisam de muitas respostas e vivem os seus problemas. Vamos chamá-los aqui dos 10 desafios dos Calon de Souza.
Primeiro desafio, a localização do bairro cigano.
Se há um conceito de discriminação, um bom exemplo é a localização dos ranchos dos ciganos na cidade de Souza. Olha só, a cidade é cortada pela BR-230. De um lado da estrada, fica um centro municipal, todo o comércio da cidade, as maiores empresas e os principais estabelecimentos da cidade, como as igrejas, a prefeitura, os clubes. Do outro lado da rodovia, a situação é completamente diferente. Ali estão a colônia penal agrícola, o lixão e, no meio dos dois, o rancho cigano. A cigana Fernanda Alcântara tem certeza que essa localização prejudica a integração entre os ciganos e os demais habitantes da cidade.
Dificulta um pouco a comunicação, assim, para a gente ir para a rua, como se diz, assim. Comprar alguma coisa é muito ruim e a discriminação é muito grande, porque a partir das 4 horas da tarde, se você não vier, não tiver uma pessoa assim conhecida mesmo, não, ninguém vem aqui, ninguém, mototáxi, taxista, já acontece com todo mundo. Você chama, olha, você deixa até o presídio. Ele diz, não, eu não posso ir. É assim, se você não tiver uma pessoa conhecida, você vem a pé. E é muito distante, assim.
O prefeito da cidade de Souza, Fábio Tairone, sabe dessa situação de marginalização extrema, mas está convencido que a solução não é trazer os ciganos para a cidade, mas levar a cidade até eles.
Uma urbanização da comunidade, que é o que nós sonhamos e pretendemos realizar, vai instituir uma nova época aí, você trazendo o cigano para dentro da cidade ou levando a cidade para dentro do cigano.
Levar a cidade até os ciganos é realmente das tarefas mais complicadas. Isso nos leva ao nosso segundo desafio.
A desconfiança dos moradores de Souza.
Embora já estejam fixados há 28 anos, o preconceito em relação aos ciganos ainda é forte na cidade de Souza. O Correio, por exemplo, não entrega correspondências na área do rancho. E como já vimos, a partir de determinado horário, os mototaxistas e taxistas não levam ninguém ao rancho. O Cícero Romão Batista, batizado em homenagem ao Padre Cícero, tem 17 anos e está fazendo cursinho pré-vestibular na cidade. Todo santo dia sofre com o precário sistema de transporte.
É o seguinte, a gente faz cursinho pré-vestibular. Aí a gente vinha a pés, aí foi quando a gente chegou lá no ponto de mototáxi, aí tinha o mototáxi lá, a gente... Vocês querem deixar a gente lá no rancho, lá? Aí foi o cara, disse, vocês moram aonde? Nós somos ciganos, lá no rancho dos ciganos. Eu falei, rapaz, não dá certo não, eu dou R$4 sem me deixar.
E o preço normal é?
R$2. Aí foi, ele disse, não, não dá certo não. Eu disse, você deixa só lá no presídio e de lá a gente dava. Ele disse, não, assim não dá certo não, vou lhe deixar lá não. E não foi só um não, foi um bocado lá que tinha lá.
O professor de história João Bosco, nascido em Souza, também cresceu em meio a histórias mal contadas sobre os ciganos do rancho. Estudou, conheceu os ciganos e se apaixonou por aquela comunidade. Mas sabe que não é fácil contagiar outros corações com a sua própria paixão. Ele até tentou, em um dia das crianças, levar seus estudantes para o rancho, mas...
Eu decidi que ia fazer o dia da criança na comunidade cigana. Na própria escola já houve uma rejeição. Pais de alunos ligando para a diretoria da escola, dizendo que o filho dele ou que a filha dele não ia nas viagens loucas do professor louco de história, que não ia confiar o filho dele ou a filha dela comigo no meio dos ciganos.
Mas basta um dia de convivência com os ciganos para quebrar a ideia de perigo. Os ciganos prezam pelo acolhimento, gostam de contar suas histórias, mostrar suas músicas e, claro, oferecer um belo cafezinho. O que, na verdade, pode assustar um visitante no rancho é a mais absoluta falta de infraestrutura urbana daquele lugar. Esse é o nosso terceiro desafio.
A falta de estrutura.
São cerca de 450 famílias, ou 1.200 habitantes. As casas são pequenas, embora possam abrigar até 8, 9 pessoas. A metade das casas é de alvenaria, mas as outras ainda são de barro, de taipa, como eles costumam chamar. O esgoto corre a céu aberto, não existe calçamento e a água não está sempre disponível. O Pedro Bernardone, de 23 anos, nasceu no rancho. Vive no rancho. De que maneira, hein, Pedro?
Muito precariamente, sem estrutura, casas de barro, de taipa, alguns casas de palha. Aí tem esgoto a céu aberto, próximo a um lixão, a fedentina, muitos casos de doenças contagiosas aqui, de vírus, essas coisas, com as crianças.
Não há escola próxima. E o posto de saúde que fica no rancho atende não só os ciganos, mas toda a população pobre que mora nas proximidades. Ou seja, está sempre sobrecarregado. Até um tempo atrás, isso não era um problema. De acordo com o Tita, apelido de outro Cícero Romão Batista, esse já com 50 anos, só de ouvir na palavra hospital, o cigano se arrepiava.
Hospital? Se falasse no hospital para um cigano, nossa senhora, era mesmo que pegar e amarrar de cabeça para baixo.
Este sentimento vem da época em que os ciganos viviam nas andanças. Francisco Soares Figueiredo, o coronel, conta que no mato era difícil pegar a doença.
O cigano não morria, o cigano só morria de 90 anos para lá. Então, quando o cigano fumava, ele bebia café, ele passava 3, 4 dias de fome, ele dormia no chão quente, ele tomava água quente da lagoa, vazia os cavalos. Mas nunca teve doença perigosas como está acontecendo, como hoje eu vejo no meio da comunidade cigana.
E por que essas doenças perigosas agora estão no meio da comunidade cigana? É que o acesso a um serviço público de saúde de qualidade passou a ser uma reivindicação dos ciganos de Sousa. E não é só isso. Anseiam por uma boa escola, um bom calçamento. Bem, e até o mínimo, né? Uma boa água. Já que, às vezes, é necessário que as mulheres da comunidade caminhem até um outro bairro para pegar água e trazer os baldes cheios em suas cabeças. Bom, mas o problema da água, por exemplo, pode ser reflexo de nosso quarto desafio.
A escassez de recursos para o Nordeste brasileiro.
A frase é batida, tantas vezes repetida, mas Euclides da Cunha soube com maestria resumir o estado de espírito daqueles que vivem no sertão. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Se levarmos em consideração as dificuldades dos ciganos, que não deixam de ser sertanejos, podemos verificar quanta força acumulada possui esse grupo. O Nordeste, e principalmente o sertão nordestino, ainda sofre com a falta de investimentos. O prefeito sousense, Fábio Tairone, dá os números dessa desigualdade.
Obviamente que não só os ciganos, como todos os sertanejos sofrem mais a falta de recursos. Para você ter uma ideia, a Paraíba é um dos estados mais pobres do Brasil. Um estado que está descolado do avanço que passa hoje, Pernambuco, o avanço que tem hoje o Rio Grande do Norte, o avanço que tem o Ceará, a Paraíba está estático em relação a isso, né? Nós, a Paraíba, tem um PIB altamente discriminatório. 80% das riquezas paraibanas estão de Campina para o litoral, certo? Para ser mais específico, 82% do PIB paraibano é litoral e Campina Grande. E 18% é de Campina para trás.
Essa falta de dinheiro reflete também na comunidade cigana. Marcelane Alcântara, de 24 anos, diz que uma consequência importante é a falta de trabalho.
Tem isso também, né? A gente já sofre com essa precariedade de emprego, né? Que não é como nas cidades maiores, nas cidades grandes, que tem uma demanda muito maior no contrato de funcionários.
Emprego, mercado de trabalho, algo para fazer. Hora do quinto desafio dos ciganos de Sousa.
A falta de emprego.
Vamos ouvir esse desafio pelas vozes dos próprios ciganos de Sousa.
Que nós temos uma ruma de rapaz, tudo atrás de emprego, e não tem um que ninguém dê um emprego, porque tudo discrimina cigano.
E tem meus colegas que pegam serviço e me incluem, porque quando a sociedade sabe que eu sou um cigano, eles não dão oportunidade.
Lhe digo com sinceridade, era um meio de vida no cigano. Ler a mão, trocar, comprar cavalo. Mas até isso acabou?
Olha, porque primeiro de que tudo, a gente está desempregado, nós não temos fonte de renda nenhuma, a gente vive de pequenos negócios. Infelizmente, as condições financeiras são muito pequenas.
É unânime. Os ciganos têm um enorme desafio quando a questão é emprego. E é duplo. Primeiro, conseguir o emprego. Depois, não ser discriminado nele. O Pedro Bernardoni sabe muito bem na pele o que é isso.
Fui admitido para trabalhar em uma certa empresa aí e passei por vários estágios. Coloquei o currículo, primeiro estágio, depois fiz uma prova qualificativa, passei na prova, fiz a entrevista coletiva, individual, fiz outra prova de capacitação, passei, fiz o teste com o dono da empresa, passei, fui admitido para trabalhar. Até então, eles não me reconheceram como cigano. Tudo normal, parando de ser normal, comecei a trabalhar, trabalhei 20 dias, tudo bem. Um dia um amigo meu chegou na loja, um conhecido meu da escola, do futebol, que a gente pratica muito esporte aqui. Aí começou a conversar comigo e como é que tá a comunidade cigana e tal, conversa, tá tudo bem. Um dos gerentes da loja estava escutando a conversa. Quando meu amigo saiu, ele me chamou no cantinho, ó, vem cá, tu é cigano? Eu disse, sou cigano. Tá bom. No outro dia, 6 horas da manhã, ele me ligou. Aí eu pensei que era no dia do pagamento, eu pensei que ia receber alguma coisa e tal, uma gratificação. Eu fui lá. Ele chegou para mim e disse que eles tinham se enganado, me contrataram porque o movimento da empresa tinha aumentado, mas na verdade não tinha acontecido isso, o movimento da empresa diminuiu muito e não estava prestando mais meu serviço. Mas posteriormente, se houvesse outra vaga, o primeiro a ser chamado era eu. Só que no outro dia eu inocentemente fui lá fazer umas compras e encontrei um funcionário novo. E o funcionário não me conhecia. Aí eu perguntei, como a gente começou a trabalhar agora, eles foram, entrei no lugar de um cigano que saiu. O cigano saiu ontem e fui contratado agora. Ah, foi, o cigano era eu. E era você, saiu por quê? Eu disse, não sei, sério, não estava precisando mais do meu serviço.
É a prova de que não adianta apenas a mudança econômica, mas a transformação da mentalidade. A solução, tanto para que venha a qualificação e assim a possibilidade de emprego e também uma possível integração com a cidade, poderia ter chegado no dia 6 de agosto de 2009, o dia da inauguração do CCDI, o Centro Calon de Desenvolvimento Integral, o principal ator do 6º desafio dos ciganos sousenses.
A inatividade do Centro Calon.
Em meio ao esgoto a céu aberto, as casas de taipa e a paisagem seca, um prédio se destaca no rancho cigano. Paredes brancas e azuis, cobertura em telhas estilo colonial. Por dentro são 4 salas amplas, 2 banheiros e uma cantina, tudo isso com um objetivo: ser um local de desenvolvimento integral dos ciganos calons. Na inauguração do centro, em agosto de 2009, o palanque estava cheio de políticos. Os ciganos mesmo ficaram em segundo plano, como nos fala o professor João Bosco, um dos organizadores daquele evento que foi pensado para ser uma festa cigana. Mas...
não foi uma festa cigana, foi um palanque político. Os ciganos eram apenas coadjuvantes nessa história. E o que menos importava naquele dia, na verdade, eram os ciganos.
Ivonete Carvalho, diretora de programas da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade, aponta qual é o objetivo do CCDI.
E que se construiu esse centro de referência para ter um espaço que dialogasse com as famílias ciganas de Souza, na Paraíba, que há uma grande concentração de famílias ciganas naquela cidade.
Mas o diálogo entre o poder público e os ciganos de Souza parece, pelo menos por enquanto, estar acontecendo em idiomas diferentes. O centro está parado, as salas vazias e até mesmo a manutenção do local sai do bolso dos ciganos, mais especificamente do bolso do Francisco Coronel, o pai do Pedro Bernardoni.
Meu pai está pagando a energia do centro. Infelizmente, eu acho que ele vai deixar de pagar porque não tem condições, vai ser cortada. Já vi um aviso de corte que está um atraso, um papel muito alto. A água, muito dificilmente chega aqui. A gente deu um jeito de instalar uma água aqui, mas dificilmente chega água aqui. A limpeza é voluntária. A gente faz a limpeza voluntária, não faz todos os dias porque o material de limpeza a gente não tem todos os dias para fazer, mas quando a gente arruma, faz a limpeza, mantém o centro limpinho, organizadozinho, com o que tem.
E na verdade, o que tem é muito pouco. Alguns livros, uma imagem de Santa Sara e cadeiras de plástico, algumas delas quebradas. O centro, que sem estrutura não pode ser utilizado adequadamente pelos ciganos, acabou por gerar uma certa revolta na comunidade. São muitos depoimentos pedindo providências para um funcionamento pleno daquelas quatro salas ali disponíveis. Afinal, como diz o Tita...
A prova está aí, o centro está construído aí. Se entrar lá dentro, só tem retrato.
Mas os ciganos mais jovens enxergam no centro um importante instrumento para o desenvolvimento da comunidade. Ideias e projetos para fazê-lo funcionar já estão nascendo. A Marcilane, defensora da educação entre os ciganos, quer ver o centro como um instrumento de aprendizado.
E o projeto que a gente queria para o Centro Calon era um projeto que ele priorize a educação, porque é por meio da educação que a gente vai se inserir na sociedade e vai fazer com que esse preconceito que ainda existe contra os povos ciganos, ele diminua.
Há também a ideia de criação de uma companhia de dança cigana e uma cooperativa de arte. Bom, faltam recursos. Mas o Centro Calon também pode ser utilizado para vencer um outro desafio dos ciganos sousenses, o sétimo.
A perda das tradições.
Buena Dicha, o idioma e algumas das tradições ciganas encontram dificuldade para se manterem vivas na comunidade cigana de Sousa. As necessidades fundamentais acabam por deixar de lado a preocupação com a manutenção da cultura. Sobre a leitura de mãos, por exemplo, a dona Dolores tem uma opinião formada.
O povo também já está meio escaldado, não acredita mais nisso.
Mas não é só a descrença em relação à leitura de mãos que praticamente acabou com esta atividade em Sousa. O conhecimento não foi repassado. Para o Francisco Coronel, o Centro Calon pode funcionar como instrumento de resgate da cultura cigana, já que, de acordo com ele, está tudo se acabando.
A construção desse centro de resgate de cultura cigana, ele já diz, isso foi uma construção para resgatar a cultura que está se extinguindo assustadoramente. E a construção desse centro aí foi justamente para que a gente pudesse colocar pessoas capacitadas para que pudesse ensinar. Por exemplo, o nosso idioma está se acabando. A Buena Dicha está se acabando. Mas nós temos gente capaz de conseguir resgatar essas coisas.
Existem sim ações que devem ser de resgate, mas algo também necessário à comunidade Calon é a publicidade. Claro, a publicidade. Ali, no meio de tantas dificuldades, está um celeiro de artistas. Chegamos ao oitavo desafio.
A busca pelo reconhecimento do talento cigano.
Messias tem 3 anos. Desconfiado, sai de sua casa e fica com os olhos fixos no chão. Não quer olhar esse pessoal diferente, segurando gravador, bloco de papel e caneta. Porém, quando Tita começa a tocar o violão, o menino deixa a vergonha de lado e solta a voz.
Quando vento a torta boiane, ela gema da chora de dor. E que viva abandonada, coitada, sem carinho, sem amor.
3 anos. E Messias é apenas uma semente, um futuro. No presente são dezenas de dançarinos, cantores, violonistas. Como explicar essa incrível capacidade dos ciganos do rancho de produzir talentos musicais? Bem, a Marcilane sabe o porquê disso.
O sangue cigano, a gente é rico culturalmente e a gente tem muita facilidade, eu vejo assim, como muita facilidade em aprender as coisas. Meu irmão, ele não tem nenhum ano, vamos dizer, que toca violão. Mas qualquer solo que você pedir para ele fazer, ele vai fazer para você o solo. O Tita, ele não foi à escola, não sabe ler, não sabe escrever, mas se ele escutar uma música, ele pega de ouvido. Então, ele sabe marcar a música. Então, a gente tem músicos natos, cantores natos, dançarinos perfeitos.
Portanto, esses artistas precisam de publicidade. Mostrar ao mundo seus dons e suas capacidades. Pode ser na cidade de Sousa, em um programa de rádio, ou quem sabe para outro país pela internet. internet? Bem, não é todo cigano que vê a internet com bons olhos. Outro desafio.
A integração com a tecnologia.
Os ciganos mais tradicionais de Sousa tomaram alguns choques nos últimos 30 anos. Primeiro, o fim do nomadismo. Depois, as casas de alvenaria. E agora chega uma tal de internet. O Pedro Bernardoni, com seus 23 anos, conta até, fazendo um pouco de graça, o susto causado pela rede mundial de computadores.
Foi como, quase como um choque para cigano, foi a internet. Assustou muito cigano por causa da quantidade de informação que a gente consegue em outro país. Eles dizem assim, como é que ele sabe que eu estou aqui em Sousa, que ele está em outro país? Aí cigano é assim. Aí ele ficou como que fosse assim, um pouco de medo, de receio da internet. Mas já estão se acostumando. Eles costumavam dizer que a internet era o diabo.
Os jovens já entenderam que a internet é uma poderosa aliada na busca não só de informações, mas também de direitos. E o advento das redes sociais cria mais uma possibilidade de expor o que realmente são os ciganos, com um alcance imediato a milhares de pessoas. Mas mesmo nas redes sociais, ainda encontra-se a sombra do preconceito. O Cícero Romão, que todo mundo no rancho chama de Bob, já sofreu preconceito digital.
Porque às vezes quando a gente está conversando no Orkut, quando sabe que é cigano, sai. Tá entendendo? Inclusive teve até um menino que eu estava conversando com ela, ela disse, você é cigano? Aí eu disse, sou. Aí ela disse, pois comigo não tem pau, você está sendo excluído agora.
Mas os ciganos não desanimam. Não é uma exclusão que vai impedir a possibilidade de tantas inclusões. O próprio Bob criou comunidades no Orkut sobre o rancho, sobre o centro, e sabe que isso é importante. A tradição pode se aliar à modernidade para ser mais um meio de transformação da vida para melhor. Chegamos aqui ao último desafio dos ciganos Calões de Sousa, o futuro.
As ações para o futuro.
A opinião sobre o futuro é um ponto divergente entre os ciganos de Sousa. Alguns acreditam que a vida vai melhorar e a cultura vai acabar. Outros que, com o aumento de conhecimento, a cultura voltará ainda mais forte. Com a palavra a Marcilane, 24 anos, cigana, com muito orgulho, como sempre gosta de frisar, cursando o último período do curso de pedagogia, sempre defensora da educação e da manutenção da cultura cigana. Ela diz o que imagina para o rancho cigano em 2030.
Nossa, o que é que eu imagino? Eu imagino tanta coisa.
Boas?
Boas. Coisas boas, né? Assim, como eu digo sempre, no meu vocabulário não existe a palavra desistir. Jamais, desistir jamais. Então, assim, o que é que eu imagino? Eu imagino a comunidade cigana com esgotamento, o saneamento, questão de estrutura, tudo bem organizado, organizada, as casas bem organizadas, para se construir o bairro cigano de Sousa, que vai servir como ponto turístico para a cidade.
Os desafios estão colocados e o povo cigano de Sousa se mostra disposto a encará-los. Moisés passou por maus bocados durante a sua peregrinação. Teve que enfrentar a descrença de quem o seguia. Assim como muitos ciganos sousenses andam descrentes com a possibilidade de melhora de vida. No momento mais crítico da jornada, Moisés teve que dividir o mar ao meio para que o seu povo pudesse atravessar aquele pedaço do caminho. O preconceito com os ciganos pode ser vencido a cada dia com a busca de conhecimento e maior integração do rancho cigano com a cidade de Sousa. Assim, o mar do preconceito pode não só partir ao meio, mas quem sabe, secar.
Você acabou de ouvir A Terra Prometida, Os Ciganos de Sousa, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Vencedora do Prêmio Roquete Pinto, de incentivo à produção radiofônica brasileira. Produção e reportagem, Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Programação musical, Pedro Henrique. Trabalhos técnicos, André Menezes e Pedro Henrique. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.